Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. A apresentação, Vânia Alves.
Olá. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prometeu ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, colocar em votação um pacote de medidas na área de segurança pública. Entre essas medidas está o aumento do tempo de internação de menores de idade infratores. A mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente já estava em discussão na comissão especial na Casa durante o ano passado, mas não foi votada. Hoje, a partir dos 12 anos, se a criança comete um crime, ela pode sofrer medidas socioeducativas que a levem a recomeçar sua vida de outra forma. Ela pode ficar até 9 anos cumprindo essas medidas, sendo 3 em regime interno, 3 em semi-liberdade e 3 em liberdade assistida. O Estado deve acompanhar esse processo e ajudar esse indivíduo a se reinserir na sociedade. Será que é esse o caminho? O Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai debater esse tema com os deputados Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, e Padre João, do PT, também de Minas Gerais. Deputado Laudívio, o senhor concorda que é preciso aumentar o tempo de internação dos menores infratores?
Mas com certeza, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Primeiro, dizer do prazer em estar aqui com o Padre João, que é meu conterrâneo, que é do Estado de Minas Gerais, tem um belíssimo trabalho feito na área da defesa dos direitos humanos. Mas dizer que é preciso mudar, o país não aguenta mais. Se você pegar os grandes centros e as pequenas cidades de um estado do Nordeste, do Norte, da região Sudeste, do Sul do país, os menores são, na grande maioria, presença constante nos boletins de ocorrência da Polícia Militar, principalmente. Então há necessidade, sim, de rever o Estatuto do Menor. O ECA é muito bonito no papel, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lindo, é maravilhoso no papel, mas na prática não. Por exemplo, por que não começarmos a pensar em aumentar o tempo em que o Estado fica responsável a partir do recolhimento desse menor depois de um ato infracional? Por que não discutirmos isso com a sociedade? Por que não, por exemplo, aumentar de 3 para 6 anos o tempo de recolhimento em um crime grave, um crime de homicídio, por exemplo, um latrocínio envolvendo o menor, crime de estupro? Por que não pensar nisso? Por que não discutirmos com a sociedade penas mais fortes para o maior de idade que acompanha aquele menor infrator durante o crime? Porque o menor, ele chega para a autoridade policial, ele chega para o policial militar nas ruas, ele chega para a vítima, para uma testemunha e diz assim: eu sou menor, não vai acontecer nada comigo, não dá nada para mim. Sempre é essa frase, não vai dar nada para mim. E ele tem a certeza de que a lei é conveniente ao ato infracional praticado por ele.
Deputado Padre João, o senhor participou da comissão especial que discutiu uma revisão do ECA, uma possível revisão penal. O senhor acredita que, segundo o que foi debatido, é tão frequente assim? Porque a gente vê os casos de crimes cometidos por menores, por pessoas menores de idade, são muito divulgados na imprensa. Mas ele é tão frequente assim? É tão grande o número de menores de idade que cometem crimes?
Era um prazer estar aqui com você, Vânia, mais uma vez, também com o companheiro deputado Laudívio, também lá de Minas Gerais. O próprio deputado, ele diz assim, que o estatuto é muito bonito. Então, aí eu acho que há uma inversão das coisas. Primeiro isso, nós já temos uma legislação que, olha, que é de 90, né? Lá de 90... E ainda o Estado brasileiro não pôs ela em prática, na íntegra. Porque não basta recolher o menor. E então, nós temos que primeiro cumprir a lei. E tanto o cidadão, ele tem a obrigação, tem o dever de cumprir a lei, como também o poder público. O Estado também tem que cumprir a lei. Então, aí há um desvio muito grande. Acho que esse é o grande desvio que existe. Não cumprir a legislação, aí vão mudar a lei de novo para também então não ser cumprida.
O que, que o Estado não realiza?
O Estado, quando ele recolhe, primeiro, ele não dá um tratamento adequado para esses menores. E ainda Nós não temos estrutura. A maior parte dos... Nenhum estado brasileiro tem uma estrutura completa, com capilaridade em todos os municípios, com uma casa de passagem, com uma casa de recolhimento, uma casa que esse menor, ele vai ter a educação, ele vai ter assistência à saúde, vai ter assistência psicológica, uma assistência social, ele vai ter esporte, ele vai ter profissionalização. Então, não basta recolher e ter o amontoado. E onde tem as casas, elas tão, tem casas que estão a 300% acima da sua capacidade. Então não basta você recolher. E aí você coloca um outro ponto muito importante. A grande mídia, ela joga tanta luz nesses fatos, tem lugar que ele chega a 4%.
O que, que chega a 4%?
4% a uma... um ato do menor em relação ao adulto, em relação ao adulto. Mas aí coloca que, ali que aí parece que eu, todos os crimes ali quase, eles estão sendo cometidos por um menor.
O deputado,
então aí há também um equívoco em relação a esses dados, pelo tanto foco que dá neles. E aí leva a opinião pública a ter também a formar uma opinião a partir de uns dados que não correspondem tanto à realidade. E, então, acho que cabe a nós, enquanto sociedade, o Estado brasileiro, acho que nós temos que dividir melhor as tarefas, a União, Estados e Municípios, e tem que ser sempre uma força-tarefa. Não é uma coisa só da segurança pública. A educação e toda a estrutura da educação tem que estar a serviço da saúde, do esporte, para de fato a gente preencher uma lacuna que infelizmente acho que também está na família, que não consegue dar essa estrutura melhor na formação da personalidade, do caráter desse menor.
Pois então, deputado Naldinho, porque... essa questão da estrutura, porque tanto as casas de recolhimento, elas se parecem com prisões. As prisões não recuperam e nem tampouco essas casas têm uma estrutura de educação, de recuperação, não, deputado?
Vânia, aproveitar o gancho do Padre João, com todo o respeito que eu tenho pela história do Padre João, pelas defesas que ele faz aos direitos humanos. Eu acho que o primeiro direito humano que tem que ser respeitado é do cidadão. Eu garanto que você, apresentadora de um programa de televisão, de um programa de rádio, tem medo de sair às ruas, tem medo de ser atacada na primeira esquina. Tem ou não tem?
Depende do lugar, deputado.
Você sai com tranquilidade, independente da hora?
Aqui em Brasília,
aqui em Brasília,
sim.
Em qualquer lugar desse país?
Sim.
Pois eu vou te dizer, você talvez seja um caso raríssimo, seja uma exceção. Porque 78% das ocorrências envolvendo crimes de agressão a uma pessoa tem sempre um menor constando naquele boletim de ocorrência. Isso é uma enormidade, 78%. O cidadão não pode pagar pela ineficiência do Estado. Nós somos legisladores, o deputado é legislador, eu sou legislador, nós estamos nessa casa aqui, é para cuidar da sociedade. A gente passa grande parte do tempo no Brasil pensando naquele que agride a sociedade e se esquecendo daquele que é vítima. O Estado é incompetente? Então cabe a nós, exigimos do Estado que seja competente para recolher esse menor. Eu não estou querendo, em momento algum, que um menor de idade ou um maior de idade, que eles sejam colocados em uma masmorra. Não é isso. O direito do maior de idade, o direito do preso tem que ser respeitado. Os direitos têm que ser respeitados. Mas o direito do cidadão tem que ser respeitado também. E o bem maior é a vida. Você hoje corre riscos nas grandes cidades, nas pequenas cidades desse país, de ser agredido em qualquer esquina. E os menores estão em 78% dessas ocorrências. E na grande maioria, crimes graves. Crimes de agressão à vida. Então é preciso rever todo o conceito. Não sei se o Padre João vai concordar comigo, mas o senhor, que é um religioso, o senhor sabe que é difícil atrair esse menor para trabalhar e para estudar. Como é difícil tirar o adulto do crime, ele estando recolhido, porque o nosso sistema, sim, ele é falho. Mas a sociedade não pode pagar
por isso.
Por isso
que eu disse que é uma força-tarefa, deputado.
Sim, que
se a gente pega os dados, só para você ter, dá mais ou menos, dá em torno de 50% a evasão escolar nessa faixa de 15 a 17 anos. 50%. É um índice altíssimo, altíssimo. Então não é uma tarefa só de segurança pública. Olha, a educação. Nós temos que dar educação, profissionalização. Tem que ter esporte, tem que ter lazer. É o momento que essa vida ela tem que cercar de cuidado, porque é a personalidade de uma pessoa que também ali está sendo formada.
E o que é que nós podemos
então,
dar
nós
às vítimas?
Nós temos que cuidar, não é jogar numa casa lá, num amontoado, estender a pena de que nós vamos recuperar essa pessoa, que ela vai ter ainda, né, mais de 60 anos para conviver com a sociedade. Então nós temos que preparar, ser que está ainda de certa forma em formação, para ele conviver com a sociedade.
E o que não é que nós podemos dar à sociedade,
de vingar dele.
Não, mas
há mais uma lógica de vingança
dele,
porque ele aprontou. E aí, acho que temos que ter nas investigações e em todo o processo, quem que está usando esse menor. A casa foi votada aqui, pena para, na verdade, quem vende bebida, para aquele que vende bebida. Então, investe um pouco. Agora, está correto e tudo, achei que exagerou nos tempos, mas... quem que usa? Qual é o foco mesmo também da segurança para buscar quem que está utilizando esse
Mas
menor?
Foi o que eu disse aqui, padre. Eu disse a Vânia, só me desculpe interrompê-lo, mas é porque na resposta a Vânia eu disse que temos que penalizar o maior que utiliza o menor para o crime. Sempre numa ocorrência policial envolvendo o menor, tem o maior por trás disso. E por isso eu já defendi em plenário nessa casa aqui o endurecimento das leis para aquele que leva o menor para o cometimento do
crime,
Vânia.
Essa é a questão que eu gostaria de... Será que a convivência que eu tenho com crianças...
Sim.
Uma criança de 12 anos não tem muita noção do que é certo, do que é errado.
Ah, claro que tem, Vânia. Claro que tem. Hoje o mundo está muito... Você está
não
com equipamento.
Pode ter de algumas coisas.
Ah, você está com equipamento aí que qualquer criança tem acesso... Você está com equipamento eletrônico, tem internet, qualquer criança hoje sabe. Um menino de 12 anos, ele sabe o que faz. Ele sabe, ele tem noção do que ele faz. Eu não tenho a menor dúvida.
Qual, padre,
eu tenho 35 questões? Anos de jornalismo nas ruas, o senhor conhece a minha história lá em Minas Gerais. São 35 anos convivendo com crime de frente. Eu não quero aqui defender masmorra para ninguém. Eu não quero defender maus tratos. Eu quero defender os direitos humanos do cidadão de bem, aquele que é vítima do que comete o crime. O menor tem que responder, sim, com dureza da lei, assim como o maior, ele tem que responder quando ele leva o menor para o crime.
Então, eu também não defendo nenhuma, tipo assim, impunidade e nada, não. É até porque o próprio estatuto, ele já prevê o recolhimento. Quando é uma situação mais grave, na verdade, esse menor pode ficar até aos 21 anos. Agora, tem proposta que está tramitando que essa idade pode chegar até 29 anos. São 18, olha, para você ver, tem uma pena muito mais do que da que está em vigor.
Por isso que eu defendo o endurecimento geral das leis, padre.
Então,
por isso que eu defendo.
Mas tem que cumprir a lei existente.
A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar. Exatamente, a gente vai voltar nesse ponto.
Vamos falar da lei de execuções penais na volta, então?
A gente vai falar dessa questão de endurecimento das leis daqui a pouquinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo.